Olá, amigos estudantes dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estamos completando hoje o programa número 127. Este será um programa de uma só pergunta. Pergunta da nossa querida associada Karina, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Peço desculpas, a minha voz está um pouco fraca devido a uma gripe que começou hoje, não sei a extensão dela, mas estou com a voz meio diferente hoje. Bom, mas vamos à pergunta da nossa querida Karina. Ela disse: ouvi hoje o nosso programa número 101, e o Paulo falou o nome da deusa da fortuna. Não consegui entender direito e gostaria de aproveitar para perguntar mais um pouco sobre ela. Ela é mestra ascensa ou um ser cósmico de luz? Ou um Elohim? Eu já vi um decreto para ela, mas o nome dela não está nele. Agradecida pelos esclarecimentos, vitória na luz de Deus, que sempre vence, eu sou Karina. Karina, vamos aproveitar a sua pergunta para dar início à segunda parte da aula dos ciclos cósmicos. Nesta segunda etapa, nós vamos explicar em detalhes o papel de Shakti no ciclo do relógio cósmico da vida. Sem Shakti, a Mãe Divina, nenhuma das três forças da Trindade poderia existir. Este é um assunto de extrema importância para todo buscador sincero da sabedoria divina. Sem este conhecimento, ninguém pode realmente utilizar por completo os ensinamentos dos ciclos cósmicos. Ninguém pode afirmar ser um mago do bem, do bom e do belo sem este conhecimento. A união com a Mãe é tudo para a manifestação espiritual. Os magos do mal não são capazes de manifestar o espiritual do Pai. Eles apenas corrompem a energia da Mãe Divina. Antes de mais nada, é preciso entender e definir o que significa cada uma das palavras-chave deste quebra-cabeças que, uma vez compreendido, pode levar a todos nós para a reunião com Deus no paraíso da liberdade cósmica. Nós falamos, no primeiro CD dos ciclos, sobre quem são e onde atuam Brahma, Vishnu, Shakti e Shiva. Mas muitas perguntas foram enviadas e compreendemos onde vocês estão se confundindo. Assim, vamos nos aprofundar mais sobre este assunto como início da nossa continuação do CD dos Ciclos Cósmicos número 2. Como eu já disse antes, este segundo CD dos ciclos vai primeiramente ser lançado aqui como aula e depois como CD. Brahman. Quem é Brahman? Tudo inicia-se em Brahman. Escreve-se B-R-A-H-M-A-N. Brahman. Brahman é Deus no princípio, Deus com a palavra, Alfa e Ômega, Pai e Mãe. Deus é o princípio e Deus é o fim. Tudo começa em Deus e termina nele. Assim, todas as ideias positivas vêm dele. E nós, então, manifestamos esta ideia dele, por ele e para ele. Então, se eu falar a vocês que Brahman os ilumine e proteja, eu estou dizendo que Deus os ilumine e proteja. Eu quero que isto fique bem claro. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Deus é o fogo consumidor de toda a imperfeição humana. Não me canso de repetir isso. Todos já ouviram estas palavras. Nada pode ser maior, superior, menor ou inferior a Brahman. E nada existe além dele. Ele é o todo que está e vive em tudo. Não pode ser contido por nada. Jamais algo de ruim vem dele. Apenas o bem, o bom, o belo e o construtivo. Ele é o ovo cósmico, mas não se pode afirmar que o ovo cósmico seja a sua totalidade. Está bem, vocês podem me dizer, mas por que devemos utilizar a palavra Brahman se podemos falar a palavra Deus? A resposta é que Brahman é uma palavra em sânscrito. uma língua criada para explicar Deus e também para nos comunicarmos com Ele. Mesmo se desejássemos, não poderíamos simplesmente dizer todas estas palavras em um bom português ou inglês, porque elas não existem e não foram criadas nem tampouco traduzidas. O sânscrito vai além. Sem limitações, o sânscrito nos revela, inclusive, uma personalidade para Deus. E isso nos coloca de uma forma mais íntima com o Criador, como vocês vão ver mais adiante. Brahman é esta essência pura de Deus, um Deus sem atributos. Ele não é só o Pai e Mãe divinos, ele não é só o Filho e o Espírito Santo, ele é tudo e todos. Ele tanto é imaterial como ele é material. Assim sendo, agora que estamos entendendo que não podemos nem sequer descrever Brahman, podemos passar então a falar em Brahman manifestado. Não entendemos o seu lado imaterial, mas podemos compreender a sua imaterialidade sendo materializada. E isso é muito bom porque o segundo passo será compreender um pouco mais da sua imaterialidade. Pois está escrito que, assim como embaixo é em cima, e assim como é em cima é embaixo. De sua imaterialidade, entendemos apenas que Deus interage consigo mesmo. Pois Deus é alfa e Deus é ômega. Assim ele produz a vida, indo de alfa para ômega, de ômega para alfa. Imaginemos então, só para dar início a este raciocínio, que um dia não havia forma alguma material. Não havia planeta algum. Imagine isso apenas para compreender como a vida na matéria acontece. Pense que Deus, Pai, Mãe, resolveram se multiplicar e criar outras formas livres e inteligentes, almas criativas, seus filhos. Então, Deus, Pai, Mãe, desde o centro do ovo cósmico, separaram-se, ela, a matéria, ele, o espírito, a consciência queria penetrar esta matéria, preenchê-la por completo. Esta separação aconteceu apenas por um momento, pois eles voltaram a se reunir em espírito. Assim, Deus Pai é o espírito e Deus Mãe é a matéria. E podemos dizer que Deus Pai está na matéria, mater, mãe, e podemos dizer que a Mãe Divina também vive em espírito junto ao Pai. Não vamos falar de outros mundos, planetas, para não complicar muito a história. Vamos apenas falar da nossa amada Terra, o nosso planeta, a nossa casa, nosso planeta Mãe. Assim, Deus Mãe está e é a própria Terra e tudo o que ela tem e existe. Porém, é importante manter em mente que a Mãe está em constante fluxo e refluxo de energias com o Pai. A Mãe busca a espiritualização e o Pai busca a materialização. As formas de consciência, as almas que na Terra vivem, ainda não ascensas, são limitadas porque não aprenderam ainda a trocar a energia com este Deus Pai Mãe ascensos. A maioria de nós está limitada a trocar energia na Terra entre homens e mulheres e entre nós e a Mãe Terra. Ou seja, apenas com a Mãe, pois todos nós estamos no seu útero, somos um pequeno ovinho cósmico que ainda não aprendeu a dominar as energias alfa e ômega de seu próprio ser. Assim, quando trocamos energias entre nós estamos trocando energias com nós mesmos. Seres que fazem parte de um só corpo, o corpo da Mãe Terrenal. A Mãe Divina é o cálice que recebe a vida de Deus Pai. Assim como a Mãe desceu para a matéria e subiu ao Espírito, é o objetivo das almas em seu útero seguir este fluxo divino e ascender na troca de energias com o Pai, pois a alma atua na polaridade feminina, assim como a Mãe, buscando a polaridade masculina do Criador. A alma atua no plano feminino da Mãe, mas sua essência é a polaridade masculina do Pai, que foi quem a colocou aqui na Terra, no útero da Mãe. Assim, sua natureza é o Espírito. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas não se preocupem com isso. Sigam o meu raciocínio. Pensem apenas que tudo que de Deus veio precisa voltar para Ele. E isso só é possível com a espiritualização. E a espiritualização só acontece colocando a atenção no espiritual, seguindo o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, ou seja, pensar nele. Deus, então, o Senhor Brahman, com N no final, né? Não é Brahma, é Brahman, nos colocou em seu útero, o útero da Mãe Divina, a própria Terra, mas Brahman não se distanciou de nós. Ele se mantém nutrindo a vida em formação e evolução constantemente. Quero deixar claro, se você não teve ainda a aula número 1 dos ciclos cósmicos, por favor, busque em nosso site ter essa aula, no botão ensinamentos, antes de ouvir o que nós estamos dizendo aqui. Brahman nutre a vida a um nível material e se manifesta nessa vida aqui na Terra em 12 etapas principais divididas em 4 partes. Isso ocorre de duas diferentes maneiras. Duas partes para Brahma e Vishnu e duas para Shakti e Shiva. Ocorrem em etapas para que possamos interpretar Deus aos poucos. Não estamos preparados para receber Brahman de uma só vez. Precisamos ir materializando este Deus Pai e Mãe para podermos compreendê-lo. Por isso dizemos que Brahman busca materializar-se e nós buscamos nos espiritualizar. Ele chega para nós em Brahma e Vishnu, e nosso retorno para ele é em Shakti e Shiva. A energia chega aos planos da matéria da seguinte forma: do mais imaterial, o fogo, ao mais material, a terra. Do fogo para o ar, do ar para a água, da água para a terra. De Brahman para Vishnu, de Vishnu para Shakti, de Shakti para Shiva. Primeiro, vemos Brahman, os divinos pai e mãe, manifestados como Brahman. Depois, como Vishnu. Depois, como Shakti. E, finalmente, como Shiva. Reparem que o mais confuso aqui, até agora, que nós estamos falando, é que, mesmo entendendo que a mãe é e está na Terra, nós precisamos entender que Brahman, quando falamos em Brahman, nós nunca falamos apenas em pai, nós falamos em pai e mãe. Diferente de quando falamos em Brahma, Brahma sim, é energia totalmente pai. Ok? Vamos lá.